Doutora Maria Cristina, novamente conosco. A principal novidade, a idade recomendada para o preventivo foi reduzida de 50 para 45 anos, é isso, doutora?
Isso. Isso aconteceu a partir de 2018 como normativa. Não é uma normativa adaptada ainda em todos os países, porque se a gente for pensar, se a gente não tem condição de dar toda a assistência que nós queremos após os 45, após os 50, imagine somando mais 5 anos nisso. Mas isso veio a partir de evidências que o câncer do intestino, como nós temos uma população acima de 50 já começando a ser investigada, esse pessoal de 45 a 50 começou a aparecer com tumores avançados aos 50 anos. Então, isso levou a comunidade mundial que estuda o assunto a baixar a orientação do início da investigação a partir dos 45 anos.
Doutora, quais são os principais desafios das campanhas de conscientização, além do preconceito, claro, né?
Bom, nós estamos aqui, por um acaso, num grande mutirão de colonoscopia nacional. Ele é promovido pela Sociedade de Especialidade, a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, Federação Brasileira de Gastroenterologia e mais uma série de associados que nos ajudam muito nisso. E o que nós vemos que é mais um grande empecilho para conseguirmos fazer as campanhas e individualmente convencer os nossos clientes, familiares, de que é importante prevenir o câncer, é a aceitação de que é uma doença possível de acontecer em todos nós. Ele é o terceiro câncer em incidência. E segundo em causa de morte, tanto no homem quanto na mulher, se nós tirarmos os tumores mais graves da pele, mas dos órgãos internos, ele é o segundo em incidência. Parece que está aumentando sua incidência, até porque nós estamos vivendo mais, né? E é um tumor bastante prevalente. Então, as pessoas têm que aceitar isso e têm que buscar a prevenção. Até conversando com os seus médicos, dizendo, olha, eu tenho interesse em prevenir, porque nós estamos ainda numa fase de convencimento, inclusive, dos que tratam da saúde. Então, não só os especialistas, mas todos têm que ser convencidos da prevenção do câncer do cólon, da prevenção do câncer do útero, da mama, da próstata. Então, nós estamos aumentando essa lista de possibilidades para que esses tumores tão prevalentes na população não sejam causa de sofrimento e doença para nós.
Doutora, quais são os principais exames recomendados para a detecção precoce do câncer do intestino?
Nós temos alguns exames que são bastante sensíveis, bastante disponíveis, mas não tão eficazes, e outros exames que são muito eficazes, mas não tão disponíveis. Então, isso acontece no mundo inteiro, não é só no Brasil. Mas, obviamente, nos países mais pobres, esse problema se exacerba. Então, o principal exame que nós temos como ferramenta no mundo para fazer um diagnóstico precoce do câncer, e faço aqui um parênteses, lembrando que diagnóstico precoce e prevenção só serve para pessoas que não têm sintomas. As pessoas que têm sintomas têm que procurar imediatamente o médico para pesquisar esses sintomas. Então, essas pessoas que não têm sintomas, a partir dos 45 anos, podem ser submetidas a um exame de fezes chamado teste de sangue oculto. Temos várias qualidades desses testes, mas principalmente o teste imunológico de sangue oculto, que vai determinar se existe sangramento da pessoa misturado às fezes, mesmo em quantidades invisíveis. Isso é um exame disponibilizado na maioria dos municípios. Basta o paciente se interessar e basta quem o cuida lembrar de solicitar. Como eu falei, é um exame de fezes, então é muito simples de ser feito. Para os que têm esse exame positivo, ou seja, por algum motivo apareceu sangue, não significa que ainda que tem câncer, mas significa que tem alguma coisa sangrando. Então, esse sim, obrigatoriamente, tem que ir para um exame chamado colonoscopia. A colonoscopia é um exame de imagem, onde nós usamos uma câmera que entra através do ânus, subindo pelo cólon, até o final do intestino delgado. E, a partir disso, nós conseguimos examinar com bastante qualidade todo o intestino, procurando lesões muito pequenas, e, se achadas, elas já podem ser retiradas.
Doutora,
algumas pessoas podem ir direto para o exame de colonoscopia, que também está correto.
Eu ia perguntar para você exatamente agora se o exame de colonoscopia substitui o exame anterior.
Não, eles se complementam.
Certo.
O exame anterior é um exame de triagem, para ver quem vai para a colonoscopia. Não substitui. Se o exame anterior der positivo, ele pode dar positivo por hemorroidas, ele pode dar positivo até por uma quantidade muito grande de vermes. Mas primeiro nós temos que ter certeza que ele não esteja dando positivo por algum câncer ou alguma lesão que vai virar precocemente em câncer. Esse é o verdadeiro motivo da prevenção.
Doutora, a idade mínima preconizada é 45, mas quem tem histórico familiar deve fazer ou pode fazer antes dos 45?
Sim, por isso que é importante conversar com o seu médico. Existem vários tipos de histórico familiar. Eu posso ter meu avô que teve câncer do intestino aos 70 anos. Isso não quer dizer que esse paciente já tenha uma tendência familiar a ter câncer, tá? Mas tem algumas pessoas que têm um número muito grande de familiares com câncer no intestino. Esses devem procurar o seu médico para serem orientados. Ou para fazer colonoscopia mais cedo, e aí vai depender da idade que os familiares tiveram câncer, ou até para ser submetidos a exames genéticos, para ver a predisposição de alguns tipos hereditários de câncer.
Doutora, a hereditariedade e o modo de vida relacionado à alimentação, o que pesa mais, ou não dá para dizer, é tratado cada caso de forma individualizada?
A alimentação, ela faz parte da prevenção primária de qualquer doença. E os cuidados em não comer muita gordura, não comer muito sal, comer bastante fibra, não comer embutidos, valem para prevenir a maioria das doenças e alguns tumores também, ou todos os tumores até. É claro que a vida saudável sempre é importante, mas não é quem quer que tem câncer, é quem pode. O câncer nem sempre ele é hereditário, mas ele sempre é genético. Então, a maioria das pessoas nascem com uma modificação em alguns genes específicos, que se nós tivermos o hábito do tabagismo, de sedentarismo, obesidade, uma alimentação com base naqueles alimentos que eu mencionei principalmente, Isso pode ser a chave na ignição do motor, que só vai andar se nós ligarmos. Algumas pessoas têm alguns tumores que têm caráter hereditário, ou seja, o motor está pronto para funcionar, independente de ter a chave na ignição. A ligação já é direta. Felizmente, esses é um número muito pequeno perto do grande número dos tumores não hereditários que nós temos. E quando nós avistamos a possibilidade de prevenção, é principalmente desses tumores não hereditários, pois eles chamam pouca atenção da família justamente por não serem tão frequentes quanto os hereditários, e que, com os hereditários, a maioria dos familiares vai chamar essa atenção.
Doutora, qual o percentual de casos diagnosticados em estágio avançado e como é que isso afeta a taxa de cura?
Bem, por ser um tumor silencioso no seu desenvolvimento, infelizmente mais de 50% dos pacientes que nós recebemos nos consultórios, nos hospitais, sejam públicos, sejam privados, já são casos avançados. Não são lesões que nós podemos tratar durante o exame de colonoscopia ou fazendo cirurgias muito mais simples. São pacientes que acabam necessitando cirurgias de grande porte, quimioterapia, radioterapia. Então, infelizmente, ainda é a maioria, justamente porque a prevenção não é tão buscada, não só pelos que atendem os pacientes, mas principalmente pelos pacientes.
Perfeito. Doutora, a gente sempre destaca aqui assuntos de saúde, né? E a gente percebe sempre que a prevenção precoce, a busca pelo médico, né? É o que realmente traz os melhores resultados, não é?
Sim, sem dúvida. E o medo do resultado e o medo dos exames faz com que alguns pacientes não busquem o diagnóstico ou não busquem a prevenção. Nós temos que ter medo da doença, não do resultado dos exames e nem dos exames.
Perfeito. Doutora, nosso muito obrigado pela participação. É um assunto muito importante e é a nossa contribuição para que as pessoas façam preventivo e procurem um médico. Aliás, eu pergunto, o SUS, até que ponto o SUS oferece um acolhimento e também uma estrutura de atendimento?
O SUS, ele tem uma estrutura geralmente boa para isso. Principalmente no Sul, a gente tem hospitais que conseguem acolher com todos esses pacientes. O que nós temos problemas no SUS, não só nós, mas em outros países também, é disponibilizar colonoscopia para todo mundo. Eu estou aqui, como eu falei, num mutirão no interior de Goiás. Todos os anos nós escolhemos uma cidade com algum vale, com uma região bastante carente para fazer um grande mutirão de colonoscopias. Mas nós não conseguimos atender todo mundo com mutirão. Então, nós temos que melhorar a educação para que as pessoas procurem o atendimento médico, procurem a prevenção, para que nós realmente possamos diminuir a incidência de casos graves. Nós não vamos impedir que as pessoas tenham câncer, mas nós podemos evitar que elas morram ou sofram desnecessariamente por causa desse câncer, justamente porque ele pode ser diagnosticado numa fase precoce e curável. Quando eu diagnostiquei com câncer bem no início da sua, câncer do intestino, né? Bem no início da sua formação, nós temos mais de 90% de chance de cura. Então, essa é uma diferença que tem que chamar a atenção de todos nós.
Doutora Maria Cristina, a iluminação na cor azul de instituições públicas de saúde, administrativas e até empresas incentiva a campanha a ser mais forte, mais abrangente?
É o que nós esperamos, porque ela chama a atenção de todo mundo. Por que que está azul? Ah, prevenção do câncer do intestino. Se nós conseguirmos sensibilizar autoridades que cuidam da saúde da população e, ao mesmo tempo, as pessoas que passam por esses lugares para internalizarem a campanha de prevenção de câncer colorretal, muito provavelmente nós vamos conseguir mais pessoas que usem esse conhecimento para si mesmos, mas para suas famílias, para sua comunidade, e a gente consiga disseminar isso, como aconteceu com a mama, com a próstata, que apesar de nós termos muito preconceito ainda relacionado a tudo isso, certamente nós não temos tantas mortes causadas por esses dois tumores como nós tínhamos há 20 anos atrás.
Você fala de Goiás. Há alguma região...
Falo da cidade de Goiás, antiga capital de Goiás.
Perfeito, perfeito. Doutora, há alguma região específica do Brasil que existe mais incidência?
Parece que nós temos, pela distribuição populacional que o Instituto Nacional do Câncer promove todo ano, nós temos um predomínio na região sul e sudeste. Pode até ser que a gente tenha uma diminuição de notificação de todos os casos, porque o Brasil é muito grande. No ano passado, por exemplo, nós estávamos com esse mutirão lá no meio da floresta amazônica. As pessoas têm muita dificuldade, não só de assistência, mas para chegar até a assistência médica em alguns lugares do país que tem dimensões continentais. Mas o predomínio realmente é na região sul e sudeste, que são regiões mais industrializadas, que, portanto, tem mais acesso a embutidos, tem mais acesso a comer muito mais carne e produtos industrializados do que frutas, verduras, que ajudam o intestino a funcionar um pouco melhor e proteger toda a flora. Então, pode ser que nós tenhamos essa grande diferença por aí. Além de serem regiões mais populosas, né?
Doutora Maria Cristina, muito obrigado. Para ser mais exato, doutora Maria Cristina Sartor, que é ex-presidente e membro titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Doutora, entre homens e mulheres, há mais incidência nesse ou naquele sexo?
Não, ele é unissex. No último censo, apareceu um predomínio um pouquinho maior nas mulheres, mas estatisticamente isso é bem variável, esperado. O câncer do intestino, ele não discrimina ninguém.
Certo. Recomendação geral é para todos, né, doutora?
Exatamente. Recomendação e atenção é para todos.
Perfeito. Nosso muito obrigado, doutora. Uma excelente semana, que seja um grande evento e que esse ano a campanha consiga abranger ainda mais regiões e mais pessoas, né? Muito obrigado, viu?
Nós que agradecemos, muito obrigada, e espero que nós tenhamos sensibilizado algumas pessoas que vão sensibilizar muitas outras depois para a importância desse assunto.
Assim seja. Um abraço, doutora.
Igualmente, um abraço a todos. Obrigada.